Com um pedido de recuperação extrajudicial, as ações da Casas Bahia chegaram a subir mais de 30% nesta segunda-feira, depois do anúncio que foi feito ainda durante o fim de semana. E depois de aprovar quase 100 bilhões de reais em dividendos na última semana em assembleia de acionistas, agora tem alguns analistas se debruçando sobre a Petrobras, mantendo aí o otimismo e mantendo teses aí positivas para os papéis da empresa. E no meio desse burburinho todo, o Ibovespa hoje subiu, fechou novamente num patamar acima de 127 mil pontos. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas. Boa noite para todo mundo que está entrando no chat logo nesses primeiros minutinhos. Sempre um prazer ter todos vocês acompanhando a gente ao vivo. Prazer aí, um abraço aí, uma boa noite para o Luiz lá da Ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Boa noite para o pessoal que está assistindo. Tem gente assistindo a gente de fora também, o Alisson. Um abraço para ele que está assistindo a gente lá de Londres. E um abraço especial para o Guilherme também, que falou aqui que está assistindo a gente pela primeira vez ao vivo. Seja muito bem-vindo. Relembro, se inscreve no canal do Sul Notícias para você não perder as próximas lives. E também, caso você seja novo por aqui, também não esquece, além disso, se você for não inscrito no canal, também não esquece de deixar o seu like aí para ajudar o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente, também para ajudar no nosso trabalho. E bora falar o que interessa, bora falar sobre o fechamento de pregão desta segunda-feira, dia 29 de abril, penúltimo dia desse mês, e um dia que o mercado ainda segue cauteloso. Afinal de contas, ainda nessa semana, a gente tem reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, né, a autoridade monetária americana, e o mercado segue muito cauteloso com esse tema. A gente sabe que é um tema que mexe bastante com o mercado globalmente, e existem grandes expectativas para os ajustes de juros. A grande discussão é quando o Fed vai iniciar o seu corte de juros. Lembrando que os juros americanos ali estão entre 5,25% e 5,5%, por lá é uma banda, né, um número fixo igual a Selic por aqui, né? E eu lembro todos vocês que eles estão nesse patamar historicamente alto. A discussão é quando que eles vão começar a cortar. Existia no passado recente uma expectativa de que eventualmente esse corte pudesse vir até em maio, agora, né? Mas a gente viu alguns indicadores, incluindo o CPI e outros indicadores americanos, frustrando essa expectativa. Ela foi jogada para junho e agora boa parte do mercado acredita que esse corte vem só no segundo semestre desse ano. A gente sabe que juros mais altos tornam o ambiente mais restritivo, um pouco mais penoso aí para a renda variável, para os ativos de renda variável. Então o mercado ainda tem bastante essa cautela. Lembrando que a reunião ocorre, a decisão ocorre de fato na quarta, ela é iniciada amanhã, e quarta que é feriado por aqui. Então a gente deve ver o mercado digerir a próxima decisão do Federal Reserve somente na próxima quinta-feira, dia 2 de maio, porque quarta por aqui os mercados ficam fechados. E olhando para o mercado hoje, né, para a Bolsa, nessa segunda especificamente, a gente viu uma alta tímida de 0,6% no Ibovespa, que fechou 127.351 pontos. Está aqui o mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada. Hoje a gente viu um dia relativamente misto, mas majoritariamente positivo para as movers, né, para as companhias que têm maior peso na carteira do índice. Lembrando que Vale e Petrobras subiram hoje, né? Vale subiu 1,6% e Petrobras 1,4%. Além disso, Bradesco, a Ambev e outros papéis subiram. Na contramão, a gente viu a Eletrobras, Itaú, B3 e VEG recuaram. Olhando para as maiores variações, obviamente, como vocês sabem, de longe, a maior alta do pregão de hoje foi da Casas Bahia, né, que eu já comentei aqui no começo da live, que chegou a subir mais de 30% durante o pregão, só que essa alta ela chegou a fechar em mais de 34%, 34,19% para ser mais preciso. E a maior queda foi da CPFL, né, que registrou uma queda ali de 8,1%, seguida por Pets e Eletrobras, que caíram 4% e 3,2%, respectivamente. E hoje, todos os índices lá de Nova York, né, todo Wall Street, jogou a favor aqui da Bolsa Local, porque todos os índices, apesar desse cenário de cautela, todos os índices por lá subiram. Inclusive, todos subiram praticamente na mesma magnitude, né? Tanto o Dow Jones, quanto o S&P, quanto a Nasdaq, avançaram 0,3% nessa segunda. Então, mostraram um dia bem positivo. E olhando para as commodities e também para o câmbio, a gente viu um dia de bem pouca volatilidade. O petróleo Brent caiu 1%, desceu para o patamar de 88 dólares o barril. Já o minério de ferro, ainda ali, registrou uma queda de 0,5% a 120 dólares a tonelada. Lembrando que o minério de ferro, muito em breve, vai ficar com negociações fechadas por alguns dias, porque o feriado que a gente tem aqui na quarta, que é do dia do trabalho, ele ocorre em vários outros lugares, em vários outros países ao redor do globo, incluindo na China, e por lá esse feriado é estendido, ele dura mais de um dia, então a gente deve ver os mercados fechados por lá por um bom tempo. E além disso, olhando para o câmbio, hoje em dia foi em que o dólar fechou praticamente no 0 a 0, ele representou uma queda de 0,03%, fechou cotado a R$5,11. Então esse foi o principal saldo aí do pregão dessa segunda-feira, dia 29 de abril. Como eu falei, um pregão ainda de cautela, de mercado olhando com bastante cautela para as decisões do Fed e sendo impulsionado aí pelas bolsas globais. Afinal de contas, como eu falei, Nova York jogou a nosso favor durante o pregão dessa segunda. E agora, bora falar sobre essa variação extremamente relevante aqui de Casa Bahia, né? A gente viu uma alta de mais de 34% nos papéis. Elas foram subindo ao longo do dia, né? Chegaram ali a subir 19%, depois passaram 20%. Ali da metade para frente, metade da tarde para frente, chegaram a ultrapassar o patamar de valorização de 30%. E você me pergunta, Eduardo, eles pediram recuperação extrajudicial, né? Nas últimas vezes que isso aconteceu, né? Por exemplo, a Gol pediu uma recuperação judicial, para lembrar que são mecanismos diferentes. A gente viu as ações cair, a gente viu a mesma coisa com várias outras companhias. Só que nesse caso, primeiro a gente tem o fato de que a recuperação extrajudicial é um mecanismo consideravelmente mais simples do que a recuperação judicial. E além disso, eles fizeram basicamente, né, com esse documento, né, que já nasceu previamente aprovado, ou seja, eles já fizeram um acordo com os bancos, eles fizeram um acordo para renegociar suas dívidas, o que o mercado obviamente vê com muito bons olhos, porque anteriormente eles não estavam acreditando, estavam se mostrando um pouco céticos acerca da possibilidade da companhia conseguir ter essa credibilidade junto aos bancos. Eles fizeram uma renegociação de uma dívida que soma 4,1 bilhões de reais. É uma dívida que é detida em 66% pelo Banco do Brasil e pelo Bradesco, que são os dois principais credores da varejista. E lembro que a gente teve essa renegociação e ela vai permitir com que a Casa Bahia alongue os prazos dessa dívida. Ao alongar, obviamente, ela reduz o seu custo financeiro no curto prazo, pressiona menos as margens, o balanço fica um pouco mais pressionado, menos pressionado, né? E nesse cenário a companhia colhe frutos um pouco melhores. Por isso que as ações subiram tanto ao longo do pregão dessa segunda. E aliás, né, vou colocar aqui na tela para vocês, né, a gente viu também o CEO dando algumas declarações, né, porque depois disso, o Renato Franklin, que é ex-Movida e hoje em dia é CEO da Casa Bahia, ele fez uma teleconferência, né, e nisso ele detalhou aqui várias questões sobre a recuperação extrajudicial. Ele afirmou que, abre aspas, o mercado não tinha ciência do tamanho do suporte que a empresa tinha junto aos bancos. Basicamente, o que eu acabei de falar para vocês aqui, que o mercado era um pouco cético de as Casa Bahia conseguir, de fato, renegociar essas dívidas. Ele disse o seguinte: tudo correndo bem, em até 30 dias tem uma homologação desse plano de recuperação extrajudicial e todas as debêntures atuais junto ao CCB são convertidas nessa nova debênture que foi acordada entre as partes. A homologação pode demorar de 30 a 60 dias, mas temos a previsão de uma aprovação em um processo simples, já aprovado pelos credores. Esta é a nossa previsão. Então essas foram as palavras do CEO da Casa Bahia, do Renato Franklin, e também durante essa teleconferência, né, o diretor financeiro, o CFO das Casa Bahia, que é o Elson Mitsuhiro, explicou que os credores que forem para a série 2 da debênture, estes que mantêm as atuais condições em linhas de crédito, não sujeitas a essa recuperação extrajudicial e que também disponibilizarem novos recursos, vão estar sujeitos ao direito de prioridade dos atuais acionistas do Grupo Casa Bahia, que podem optar pela subscrição em uma janela de 5 dias úteis entre o lançamento da oferta e a liquidação dela. O Elson disse o seguinte: nós temos do plano o direito de prioridade poderá ser distribuído proporcionalmente à participação dos acionistas em capital social da companhia. Vai lembrar que aqui os analistas que emitiram relatórios sobre esse tema, eles destacaram isso aqui como um movimento muito relevante. A gente sabe que a empresa está fazendo aquele turnaround, né? Inclusive quando o próprio Renato Franklin entrou na Casa Bahia, né? Ele meio que já entrou para tentar colocar ordem na casa, para tentar reestruturar as operações, porque a companhia, a gente sabe que varejo, né, sofreu muito nos últimos 2 anos, sofreu muito desde a pandemia, já é um setor que é relativamente predatório, tem margens mais baixas, e nesse cenário a Casa Bahia tem sangrado muito na Bolsa. Para isso eles têm focado bastante no seu core business, né? A gestão tem feito esse tipo de movimento, e agora eles fizeram esse plano aqui para tentar ajudar aqui essa reestruturação. Os analistas, como eu falei, destacaram isso aqui como um passo relevante. A XP, aliás, disse o seguinte: vemos o anúncio como um passo importante e positivo em direção à reestruturação das Casas Bahia, uma vez que reduz fortemente o peso da dívida nos próximos 3 anos, deixando a empresa em uma posição mais confortável para executar outros ajustes operacionais e ajustar também a sua estrutura de capital. Além disso, observamos que o plano não compromete as obrigações existentes com fornecedores e funcionários, ou seja, Basicamente, isso aqui reduz o custo financeiro, coloca a casa Bahia numa posição um pouco mais confortável e, ao mesmo tempo, não pressiona a companhia, não cria um ambiente hostil aí para as finanças da empresa. E agora, trocando de saco para mala aqui, parando um pouco de falar sobre varejo, sobre as companhias que tiveram grande volatilidade, eu tenho que falar novamente, é claro, sobre o Petrobras, porque semana passada foi uma semana de muito agito, foi aquela semana em que a gente viu os acionistas aprovarem a distribuição de 50% dos dividendos extraordinários. A Petrobras, através do seu conselho, também aprovou ali mais de 70 bilhões em dividendos ordinários. E nesse cenário, ela vai distribuir ali 94 bilhões de reais que vão ser pagos para os seus acionistas em maio e em junho. Vão ser duas parcelas aí, lembrando que o valor é de 2,89 para ação. Então, basicamente, vai ser ali cerca de 1,44, 1,45 numa parcela em maio e também uma parcela de igual valor, exatamente como esse, também no mês de junho. E nesse cenário, alguns analistas estão emitindo alguns relatórios, né, se vale a pena ou não comprar as ações da Petrobras nesse contexto atual. Segundo os analistas da XP, as ações da Petrobras passaram por uma forte alta no ano de 2023, a qual os especialistas atribuem a uma combinação tanto de reclassificação de risco e revisão de lucros, com a produção surpreendendo positivamente, e também o que a gente chama de crack spreads, né, que é a diferença de preço entre o barril de petróleo bruto e os seus subprodutos, né? Também que ficou acima do esperado. A XP diz o seguinte: por um lado, com esse desempenho, o valuation da empresa agora está mais próximo ao das majors europeias e chinesas, além dos riscos, sendo fusões e aquisições um dos principais destaques na nossa visão. Por outro lado, a empresa ainda possui um valuation descontado, isso soma-se ao fato de que ela deve apresentar um crescimento de produção relevante, cerca de 30%, ao longo dos próximos 5 anos. Nesse sentido, a XP mantém a sua recomendação de compra para as ações da Petrobras, eles que têm um preço-alvo de R$45,10 para as ações preferenciais da companhia, enquanto os papéis hoje estão negociados ali pouco abaixo de R$42 por ação. E além disso também, os analistas destacam aqui que a Petrobras ela tem, eles projetam, né, a expectativa é de que os dividendos da Petrobras representem um yield de 14% no ano que vem. E vale destacar, né, como eu falei aqui, que os proventos são pagos, aí, esses proventos recentemente anunciados ainda na semana passada, são pagos em duas parcelas, pagas em maio aí, e em junho. E ainda falando sobre Petrobras, que ó, como vocês podem ver na tela, teve mais notícia ao longo dessa segunda-feira, porque hoje de manhã ela divulgou que assinou um memorando com o governo do Rio Grande do Norte para o primeiro piloto de eólica offshore no Brasil. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, assinou ainda hoje esse memorando de entendimento com o governo do Rio Grande do Norte, que prevê a instalação de uma usina eólica offshore dentro do estado. A expectativa é de que essa usina passe a operar lá no ano de 2029, ou seja, daqui a cerca de 5 anos. Esse vai ser o primeiro projeto piloto de geração de energia offshore no Brasil. A Petrobras já havia implantado um projeto piloto no passado, mas esse projeto em específico ele não foi para frente. O Rio Grande do Norte é líder na produção de energia eólica no Brasil, com 295 parques eólicos em operação. A sua produção corresponde a 32% de toda a geração de energia eólica do país. O estado também é líder ali, em potência em operação, com 9,6 gigawatts. E a partir do... Perdão, a parte dos parques eólicos que já estão em operação, o Rio Grande do Norte também possui, à espera da licença do IBAMA, 14 complexos eólicos offshore na costa potiguar, um potencial estimado ali de mais 25,5 gigawatts. Então, mostrando aí a relevância desse estado dentro do setor aí de energia eólica. Vale lembrar, né, que tem aquela questão atrelada à preocupação dos investidores com esses investimentos. Inclusive, recentemente eu gravei aqui com o Thiago Reis, a gente consulta muitos analistas, muitos gestores, e esses investimentos em energia renovável, nem renováveis de um modo geral, ele tem preocupado boa parte dos investidores, porque esse não é o core business, não é o negócio principal da Petrobras, que é, de fato, exploração e produção de petróleo. Então existe aí esse questionamento do mercado, e esse aqui é um passo em uma direção que muitos investidores ainda consideram perigoso, né? Principalmente que, a depender da questão toda, deve gerar um dispêndio relevante dentro do balanço da Petrobras. E antes de passar aqui para a próxima notícia, antes de falar mais sobre o que movimentou o noticiário dessa segunda-feira, eu tenho duas notícias para dar para vocês. A primeira delas é que tem status alfa na descrição dessa live, tanto para você que assiste a gente ao vivo, para você que assiste depois, para você que assiste a gente no Spotify. Status Alpha é essa ferramenta de inteligência artificial que cobre ali dezenas de milhares de ativos ao longo de vários países do globo, mais de 100 países, diga de passagem. Então, se você quiser investir aqui, investir no exterior, é indispensável que você tenha esse tipo de ferramenta aí para ajudar você a tomar as melhores decisões de investimento. E, além disso, é claro, a gente também tem, como vocês devem saber, que acompanha a live há bastante tempo, que acompanha com assiduidade, que ainda nessa semana, na quinta-feira, a gente vai trazer um dos consultores aqui da sua consultoria para falar sobre dúvidas sobre planejamento financeiro. Desde a semana passada, eu tenho batido nessa tecla aqui com vocês. Então, se você tem alguma dúvida aí sobre como investir no exterior, como fazer uma carteira previdenciária, como você aloca o seu portfólio a depender dos, né, dos seus objetivos, qualquer coisa desse gênero, manda para a gente aqui nos comentários. Pode mandar nos comentários aqui ao vivo na live. Eventualmente, você que está assistindo a gente depois de a live ter fechado, não tem problema. Só você manda aqui embaixo. E também, você que assiste a gente pelo Spotify, pode também enviar essa dúvida aí que a gente está deixando a caixinha de perguntas aberta. É isso. E agora sim, a gente pode voltar aí para o noticiário, porque movimentou essa segunda hora. Não tem mais notícias sobre gigante do Bovespa, porque é hora de falar sobre Vale, Vale 3 aí, que negociou uma proposta de indenização para aquele rompimento de barragem ocorrido lá em Mariana, Minas Gerais. E um fato relevante foi divulgado hoje, a mineradora confirmou uma proposta de acordo enviada juntamente com a Samarco e a BHP ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, para encerrar os litígios envolvendo o rompimento da barragem de Mariana. De acordo com a Vale, as empresas, abre aspas, buscam a liquidação definitiva das obrigações previstas no termo da transação na demanda judicial do Ministério Público Federal e também em outras ações judiciais de entidades governamentais. A proposta de acordo enviada ainda não é vinculante e as companhias mantêm negociações com as autoridades públicas para aprovação dos termos definitivos, segundo esse fato relevante que foi divulgado pela Vale. O acordo da mineradora consiste em um documento que define as obrigações de pagamento da Samarco, que inclui ele, 37 bilhões de reais já investidos em remediação e compensação, deixando a proposta total na cifra de 127 bilhões de reais. Um montante de 72 bi seria pagável ao longo de determinado período ao governo federal, aos estados de Minas Gerais e Espírito Santo e também aos municípios. A proposta também conta com 18 bilhões em obrigações de fazer. A mineradora diz aqui no seu comunicado o seguinte: os valores da proposta são de 100%, que inclui uma contribuição de 50% da BHP Brasil e também da Vale como devedores secundários. Caso a Samarco não possa financiar como devedor primário, não afeta, vale lembrar isso aqui, o provisionamento da companhia, tá, pessoal? É importante destacar esse ponto. Inclusive, num relatório emitido aqui pelos analistas do Itaú BBA, eles destacaram que os 9 bilhões de dólares relativos à parcela da Vale em obrigações futuras, conforme a proposta, se traduzem em cerca de 4 bilhões de dólares a valor presente, o que está em linha ali com as atuais provisões do balanço patrimonial da Vale. Até por isso que a gente não viu um impacto relevante nas ações da companhia, né? Elas, inclusive, subiram ao longo do pregão dessa segunda-feira. Inclusive, uma notícia aí, então, que não afeta muito aí as finanças da Vale. E para fechar aqui o noticiário corporativo de hoje, eu tenho que destacar aqui que o Itaú, né, acabou de comunicar que uma gestora em específico passou a ser dona de 5% das suas ações. Isso mesmo que você ouviu, a GQG Partners passou a deter ali 4,93% das ações preferenciais do Itaú, negociadas ali sobre o ticker ITUB4. A informação consta ali de um comunicado do mercado que foi divulgado pelo banco ainda na segunda, hoje de manhã. Segundo a GQG Partners aqui, esse é um investimento minoritário e não tem aquele objetivo de alterar a composição do controle ou até mesmo a estrutura administrativa do Itaú. Inclusive, a gestora enviou uma carta para o banco e diz o seguinte, abre aspas, atualmente a GQG Partners não pretende adquirir, em nome de seus clientes, quaisquer ações adicionais de emissão da companhia com a intenção de adquirir o controle ou alterar a estrutura administrativa da companhia, que é basicamente aquele disclaimer, né, falando que você está comprando as ações, está adquirindo uma participação societária relevante, mas você não quer ali sentar no conselho de administração da companhia, não quer afetar o seu controle. Além disso, a gestora acrescenta que não pretende adquirir ali outras questões, né, outras ações aqui relevantes, vai manter essa posição, vai manter o mercado ali informado sobre esse tema. Então, uma notícia bem curta, é basicamente uma participação societária que aumentou ali de uma das gestoras que já tinha participação societária dentro do banco. Como eu falei, participação de 4,93% nas ações preferenciais do banco. E agora a gente pode ir para aquele momento da live que eu falo aqui tanto sobre os indicadores do dia, também como para dar um spoiler sobre a agenda de amanhã. Hoje a gente teve um IGPM consideravelmente acima do esperado, ele veio em 0,31%, e o mercado esperava 0,05%, então colou bastante aí para cima o IGPM do mês de março. Além disso, o CPI na Alemanha veio levemente abaixo do que o consenso do mercado estava esperando, né? Ele ficou em 0,5% no último mês, e a expectativa do mercado é que a inflação lá na principal economia da Europa ficasse em 0,6%, um pouquinho maior. Então, um dado aí positivo aí para a Alemanha. E, além disso, ainda hoje, às 10h30 da noite, por conta do fuso horário, a gente tem a divulgação dos dados dos PMI aí da China, aí, que devem eventualmente mexer com o mercado, dando que os indicadores por lá são vistos com bastante cautela, até porque recentemente, nos últimos meses, no ano passado, a gente teve deflação na China e várias outras questões, inclusive envolvendo o setor imobiliário, que mexeram bastante com a economia por lá e, consequentemente, mexem também com companhias que são muito expostas ao país, incluindo a Vale por aqui e várias outras mineradoras, companhias de outros setores. E para amanhã, terça-feira, 30 de abril, último dia do mês, a gente tem uma agenda ainda um pouquinho aquecida, vale a pena ficar de olho em 5 indicadores que vão ser divulgados. Primeiro é o PIB da Alemanha, que sai às 5 horas da manhã por conta do fuso horário. Depois, uma hora depois, às 6, a gente tem a divulgação do CPI da zona do euro. 9 horas da manhã, temos a divulgação da taxa de desemprego aqui no Brasil, da PNAD. E depois, às 11 da manhã, a gente tem outra taxa de desemprego para ser divulgada, que é o dado do CAGED, né, que é do Ministério do Trabalho. Esse dado vai ser divulgado às 14 horas, 2 da tarde, na parte da tarde. E o que vai ser divulgado às 11 horas vai ser o dado de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Esse indicador é divulgado às 11 horas, ao passo que dados do CAGED são divulgados às 14. Então, essa é a agenda aí de terça-feira, dia 30 de abril, como eu falei para vocês, último dia do mês e também véspera de feriado. E com isso, eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas de hoje, especialmente você que acompanhou desde o início. Peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também, se for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Suno Notícias. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.